Lucas 13, versículos 1 a 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Glória a Deus. Temos aqui, irmãos, esta passagem, esta lição do Senhor Jesus para nós. Fala da esterilidade de uma árvore frutífera, apontando para a esterilidade do povo de Deus. Nós vemos aqui Jesus querendo falar claramente a nós a respeito da esterilidade espiritual. Jesus enfatiza nesta questão da figueira estéril tanto a necessidade do arrependimento quanto a longanimidade de Deus para castigar o pecador. Deus é extremamente cuidadoso para conosco. Deus não tolera o pecado, nem rebeldia, mas, se necessário, por amor, Ele conserva o pecador um longo tempo sob castigo, até que ele se arrependa, até que o seu coração seja amolecido, quebre aquela dureza. Caso não mude, aí sim sofrerá a condenação eterna, a morte física e a morte espiritual. Versículo 4 diz assim: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus pegou no centro da ferida. Vocês estão preocupados com os outros? Estão querendo julgar os outros? Estão querendo dizer que os outros morreram por causa dos seus pecados? E vocês? E vocês, crentes estéreis, estão julgando os outros? Mas eu afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículo 7. É uma tendência das pessoas quando estão na esterilidade. Vem erro para tudo que é lado, mas não enxergam seus próprios erros e não se arrependem. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A esterilidade espiritual é algo terrível na vida da igreja de hoje. O apóstolo Paulo chama isso de cauterização da consciência. A insensibilidade à voz do Espírito Santo, a insensibilidade à palavra de Deus, a ausência do amor a Deus e do amor ao próximo. Eles estavam preocupados com o fato de se eles morreram por causa do pecado ou não. Eles não estavam nem preocupados com os familiares que perderam aquelas pessoas no acidente, com a dor dos familiares. Jesus aproveitou e deixou a grande lição e ainda esclareceu com a parábola da figueira improdutiva, estéril. Nós aprendemos com esta parábola, primeiro, que fomos criados férteis para produzir frutos agradáveis. Deus procura por frutos em nossas vidas. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Deus procura frutos. Mesmo sabendo que muitas vezes o crente está estéril, está ausente da sua presença, está infrutífero, que ele continua e insiste. E a vontade de Deus muitas vezes é exatamente o que aconteceu com essa figueira. Manda cortá-la. A expressão "há 3 anos venho procurar fruto" quer dizer que Deus dá todo o tempo necessário para nós frutificarmos. A longanimidade de Deus para com o pecador, para que se arrependa, para frutificar. Vocês já pensaram, se não fosse esse cuidado do Senhor para conosco, se Ele nos cortasse da face da terra no nosso tempo da dureza de coração, no nosso tempo da falta de arrependimento, alguém de nós estaria aqui? O Senhor, apesar da esterilidade, Ele ainda espera que cada um frutifique. Fomos criados para frutificar. Quem não produz fruto, passado o tempo da longanimidade de Deus, aí é cortado. É cortado da bênção. É cortado do corpo de Cristo. É lançado fora. Aí seca, arde no fogo do juízo, no fogo da ausência de Deus. João 15, 5 e 6, Jesus diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim ou nele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele continua afirmando: mas se alguém não permanecer, a semelhança do ramo será cortado e secará, será lançado no fogo e queimará. O crente infrutífero, o crente estéril, tem um fim triste. Que não seja esse o fim de ninguém da família abençoada. Seja o fim feliz, frutificar sempre com o Senhor Jesus, permanecer sempre com o Senhor Jesus. Versículos 2 e 3. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mesmo quando estamos com o coração endurecido em pecado, o Senhor está olhando para nós, esperando que frutifiquemos, esperando arrependimento. Palavra diz produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Muitas vezes ficamos encastelados, cheios de si mesmos, cheios da autossuficiência que o mundo impõe sobre nós, cheios do egoísmo e extremamente estéreis, nos achando muito bons, muito especiais, cheios de religiosidade. A religiosidade é enganadora, a santidade é reveladora, a santidade é a presença de Deus. Então, irmãos, nós fomos criados férteis para produzir frutos agradáveis. Mas como se fomos criados férteis, se tem tanta gente improdutiva? Aí, a própria palavra diz que o Senhor predestinou cada ser humano, cada homem, cada mulher, para a salvação em Cristo Jesus, há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo. Nós somos a lavoura de Deus. E Ele olha para todo ser humano de forma igual. A esperança dEle é a mesma para com todos nós. Não importa estatura, não importa cor, não importa intelectualidade, não importa diferença nenhuma. Ele não faz acepção de pessoas. Na ótica de Deus, todos nós somos extremamente produtivos. A decisão é nossa. Precisamos decidir romper com a infertilidade que o mundo lança sobre nós, que o maligno lança sobre nós. Esterilidade espiritual é o mal dos últimos tempos. E isto cada vez fica mais forte na raça humana, porque se aproxima o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia do grande juízo. Mas um outro aspecto lindo é que, apesar da esterilidade, Jesus intercede por nós. Apesar desta esterilidade que enfrentamos muitas vezes, mesmo que momentaneamente, ou às vezes até por um longo tempo, Jesus não desiste de nós. Ele intercede por nós. Vemos isso no versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa esta figueira ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Que cuidado do viticultor. O viticultor aqui é uma figura do Senhor Jesus. A intercessão do viticultor, a intercessão do Senhor Jesus por nós é constante. Ele está sempre a zelar por nós. 1 João 2:1 diz que temos advogado junto ao Pai. Filhinhos, apóstolo João dizendo: se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus está a interceder por nós junto ao Pai, apesar da esterilidade do pecado. Porque quando o pecado nasce no coração do homem como algo ruim, quando o pecado é anotado pela razão, pela inteligência humana como algo ruim que ofende a Deus, aí é rompida a esterilidade. Nós nos arrependemos e voltamos a ser produtivos. Porque Jesus intercede por nós. Jesus, Ele vive a reclamar a nossa vitória contra o maligno. Vive a nos revestir para a vitória contra o maligno 24 horas por dia. E Ele diz: deixa ainda este ano a intercessão de Jesus. Se não fosse a intercessão de Jesus, todos nós aqui já estaríamos mortos. Já seríamos pó. Jesus junto ao Pai intercedendo por nós. Quando o crente peca, ele fica estéril espiritualmente. Mas apesar desta esterilidade, Jesus não perde a esperança em nós, ele intercede por nós. Ele suplica ao Pai por nós. E o Espírito Santo também intercede por nós. Clama pela nossa produtividade. Deixa ainda este ano, porque o Senhor sabe que nós somos a sua imagem e semelhança. E na nossa alma há um grito pela vitória. E nós podemos nos arrepender do mal que fizemos, da tristeza que causamos ao Senhor. E aí voltamos a ser produtivos no reino de Deus. O primeiro passo para a produtividade é o arrependimento. Deixa ainda este ano, primeiro vem a ideia para nós de 12 meses. Mas este ano, na linguagem de Jesus, é uma figura do tempo da graça que começou quando Jesus veio há 2000 anos atrás. É uma figura do jubileu que acontecia de 50 e 50 anos antes de Jesus, no costume judaico. Deixa ainda este ano. O jubileu era tempo de resgate, era tempo de libertação, era tempo de restituição. E hoje é este ano, o ano da graça, tempo de libertação. Tempo de restituição através do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, apesar da nossa esterilidade, Ele intercede por nós, irmãos. A figueira deveria ser cortada por causa da sua esterilidade. Mas o lavrador intercedeu por ela e realizou um penoso trabalho. Ele pediu mais um ano para estar cavando e adubando bem a sua raiz para que ela voltasse a ser produtiva. Jesus realizou um penoso trabalho para nos salvar. Deu a sua vida até a última gota de sangue lá na cruz, Isaías 53. Penoso trabalho, mas teve como pagamento todos os salvos. E todos aqueles que ainda virão a escolher a salvação no Senhor Jesus. Por isso nós precisamos valorizar este penoso trabalho, esta intercessão do Senhor Jesus. Precisamos valorizar, obedecendo a tudo que Ele nos manda. Romanos 2:4 dá um alerta para nós, para não desprezarmos, para não ignorarmos este penoso trabalho, essa bondade e tolerância. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou desprezas? Ou ignoras? Somente a bondade de Deus, somente a tolerância do Senhor, somente a longanimidade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Somente. Quando um crente está em pecado, o Senhor fica ali, velando por sua alma. E nós, os pastores, sabemos muito bem o que é isso. Quando alguém está em pecado, alguém está desviado, nós velamos por essa alma. Suplicamos a Deus. Pedimos que Deus, no seu grande amor, corrija e discipline para que não se perca eternamente. Tem sido esta a nossa oração. É melhor apanhar de Deus do que apanhar do maligno. Apanhar das trevas, apanhar de Satanás. Não devemos desprezar, não devemos ignorar esse tamanho cuidado do Senhor para conosco. Nós aprendemos também, irmãos, que devemos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia. Jesus, na sua intercessão, Ele faz com que o tempo seja prolongado. Misericórdia do Senhor para conosco. Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem, mas deixa eu interceder por essa vida. Senão, poderás cortá-la, poderás mandar cortá-la. Então vejam bem o cuidado de Deus para conosco, do Senhor Jesus, a sua grande misericórdia. O lavrador esperaria mais um ano, um tempo de graça, um tempo imerecido. Isso é favor de Deus sendo derramado para conosco. Todos nós passamos por situações assim. Somente a misericórdia do Senhor. E nós precisamos aprender a agradecer a Deus constantemente por essa grande misericórdia. Essa misericórdia que se renova a cada manhã na nossa vida. Nós precisamos, ao despertar de manhã, glorificar o nome de Deus, bendizê-lo, porque Ele nos dá mais uma oportunidade de vida, mais um novo dia para manifestarmos a glória de Deus, para sermos obedientes ao Senhor. Mais um ano. E nós? Quanto tempo demoraremos para frutificar? Mais um ano. 2 Pedro 3:7 a 10 nos alerta desse cuidado, dessa oportunidade que Deus dá para nós podermos frutificar. E nós devemos estar sempre buscando frutificar, buscando ser agradáveis a Deus. Quanto tempo o Senhor esperará pelo nosso fruto? Quanto tempo o Senhor esperará para que possamos mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, segundo a Pedro 3, 7 a 10. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aleluia. Quanto tempo ainda resta para nós? Quanto tempo está reservado para que apresentemos frutos ao Senhor? Frutos que agradem ao Senhor? Se vier a dar fruto, se vier é uma condição, significa que Jesus não quer condenar ninguém. No coração de Jesus está um propósito feito, que todos sejam salvos, todos estejam com Ele na glória eterna. Se vier a dar fruto, Ele quer que todos frutifiquem o fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, nós somos como árvores do Senhor, comparados à figueira. Ele quer ver na nossa vida, nessa árvore saudável que Ele criou, extremamente capacitada para frutificar. Ele quer ver o fruto do amor, as virtudes de Cristo: paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele quer ver isto ornamentando a nossa vida, o nosso caráter. Esta é a vontade do Senhor. Se vier a dar fruto, se vier a dar fruto, será que nós estamos ainda nessa condição? Se vier a dar fruto, precisamos urgente passarmos para a condição de frutíferos. O Senhor possa olhar para nós e encontrar muito do caráter de Cristo, muito desta vida abundante no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agora tem uma coisa, o Senhor é bem claro. Mais um ano, se não der fruto, haverá o corte. Isto quer dizer, quando cessar o nosso fôlego aqui na terra, ali cessará a nossa oportunidade. Se estivermos na bênção, será bênção eterna. Se estivermos na desgraça, na rebeldia, será desgraça eterna. O estado que estivermos, quando formos chamados para o além, será o estado eterno. Se estivermos estéreis, esterilidade eterna. Se estivermos frutíferos, frutificação eterna, na glória com o Pai. Glórias a Deus, irmãos. Como é lindo isso. Deus é amor, também é justiça. O seu amor dá mais um ano, dá mais um tempo. Se não aproveitarmos esta oportunidade, aí vem o juízo, aí vem a condenação. A sentença da morte eterna e da condenação eterna é bem clara. Se não vier a dar fruto, mandarás cortá-la. Jesus intercede por nós, mas não pode contrariar a vontade do Pai, a justiça do Pai. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também, por ser um com o Pai, Ele também é justiça. Irmãos, alcançamos mais um pouco de entendimento sobre a nossa vida como membros do corpo de Cristo. Cada um que recebe a salvação no Senhor Jesus é chamado para dar frutos, ou morrerá, à semelhança da figueira. Nós somos propriedade do Senhor. Isto implica que não podemos fazer a nossa vontade, e sim a vontade do nosso Senhor, do nosso dono. Não podemos andar como nós desejamos, mas devemos andar somente conforme o desejo do Senhor, nosso Pai. Aí sim, estaremos vivendo de forma a frutificar o fruto do amor, o fruto do arrependimento, o fruto da vida abundante. Quanto tempo ainda nos dará Deus? Alguém poderia responder? Ninguém. Mais um minuto? Uma hora? Um dia? Um ano? 10 anos? 50 anos? 100 anos? Só Deus sabe. Mas precisamos estar prontos para esse dia, frutificando. Que o Senhor nos encontre frutificando. Tiago 4,14 fala da nossa transitoriedade, fala de quanto a nossa vida é passageira aqui na terra. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A neblina desaparece rapidamente. Aos olhos de Deus, a nossa vida é assim. É algo muito passageiro, é muito rápido. Mas a vida no além é eterna. Com Deus, pela salvação em Jesus, ou na condenação eterna, no lago de fogo. Agora estamos entendendo a vontade de Deus. Então aprendemos que devemos sempre buscar o arrependimento. O Senhor Jesus está dizendo para todos nós: agora você entende, não endureça o coração. Eu quero você comigo para sempre.